Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala pessoal, 4 de maio de 2021, estamos chegando com o Camisa 10, hoje terça-feira, e terça-feira tem futebol, hein, Favara? Boa tarde, Favara!
Boa tarde, Márcio Espínpolo, terça-feira de muito futebol, jogos importantes e decisivos, o Santos que diga, né? Santos vai enfrentar o The Strongest da Bolívia, o Palmeiras joga também pela Libertadores da América, Flamengo e LDU, muito futebol pra você na Jovem Pan, uma noite pra lá de especial. Aqui você é o cara, hein? Aqui você é o Camisa 10, Márcio Espínpolo.
Vou até passar aqui quem vai trabalhar, o José Manuel de Barros vai narrar o jogo do Santos com o Strongest, o Nilson César vai narrar Defensa e Justiça e Palmeiras, e o Fausto Favara vai narrar LDU e Flamengo, tudo jogo grande, jogo importante, os times brasileiros envolvidos em jogos internacionais, Favara.
Todos os jogos no YouTube Jovem Pan Esportes, o jogo do Palmeiras estará no AM e no FM. 21 horas e 30 minutos, tá Defensa tela, e Favara. Justiça e Palmeiras. No mesmo horário, LDU e Flamengo estarei fazendo no Jovem Pan Esportes.
Já tá 0x0.
E Santos e The Strongest da Bolívia. Já tá, tem que começar assim, ainda bem, né? 0x0. E Santos e The Strongest da Bolívia, José Manuel de Barros vai transmitir também no YouTube Jovem Pan Esportes. Olha, Espípulo, analisando esses jogos, né? Santos, Palmeiras e Flamengo, jogo mais importante é o do Santos, porque o Santos precisa de qualquer maneira vencer esse jogo.
E não tá jogando bem, né?
E não tá jogando bem, e não tem mais Soteldo, né? E não tem mais treinador, e tá em busca de um treinador, tem problemas fora de campo, enfim, é muita coisa, Márcio Espínpolo.
E os caras reclamavam do Cuca, hein? Alguns conseguiram reclamar do Cuca, que fez um grande trabalho sem ter dinheiro, sem ter reforços, tirou leite de pedra. Ué, não é fácil aí, não é só trazer um gringo que resolve aí? Resolve aí então, ó. Né, Favara?
Vamos começar falando do Santos. Tá, ô, Diogo Mesquita, essa história de Fernando Diniz no Santos aí, tá quente o negócio ou não, né? O Fernando Diniz recusou o Fortaleza, o que eu achei um grande erro, porque poderia fazer igual o Rogério Ceni, né? Voltar, dar um passinho pra trás, com todo o respeito ao Fortaleza, com todo o respeito ao Fortaleza, pra depois aprender algumas coisas que até agora não aprendeu, né? Tentar mudar um pouco o estilo de jogo, mas não, agora o Santos aparece na porta dele ali. O DNA é parecido com o dele, isso é indiscutível. Fala, Mesquita, boa tarde.
Fala, Fausto, boa tarde pra você, boa tarde também para o Márcio Espínpolo, nossos ouvintes, nossos espectadores aqui desse Camisa 10. Sim, é uma possibilidade viável para o Santos, o Fernando Diniz. A gente sabe aí que o presidente, o Andrés Rueda, ele não quer fazer loucuras, vai fazer o que o Santos tem a realidade para fazer. Por isso, o Fernando Diniz seria um nome viável e foi um nome que chegou-se a um consenso aí entre os diretores, entre os conselheiros do clube. O Lisca doido do América, foi um outro nome debatido, mas o Lisca hoje é o treinador mais longevo aí da Série A, está no América Mineiro e ele estaria contente, estaria satisfeito não pensa em deixar o América. O Guto Ferreira do Ceará também foi outro nome sondado, porém o Guto disse estar um pouco receoso de abandonar um time onde hoje é completamente ídolo, está completamente identificado com o Ceará, com a torcida, com os jogadores. Por isso o Fernando Diniz aparece
e
hoje.
E o Dorival Júnior?
Dorival Júnior é um nome que vem também bastante, sendo bastante comentado no Santos ali internamente, porém ele não tem unanimidade. Parte aí dos conselheiros e da diretoria seria contra a volta do Dorival Júnior, já que o Fernando Diniz parece que ele tem uma aceitação melhor aí dentro do clube do Santos, por isso hoje seria a opção número um. Mas enquanto isso, o Santos segue com o Marcelo Fernandes, o interino, ele que já assumiu o Santos em diversas ocasiões, foi campeão paulista em 2015 e comanda o Santos nessa decisão hoje, Copa Libertadores da América, partida na Vila Belmiro contra o The Strongest. Matematicamente, o Santos continua vivo mesmo com uma derrota, mas na realidade, aí o Santos com uma derrota hoje praticamente dá adeus à competição. Depois ainda tem Campeonato Paulista, o Santos em situação complicada também no Paulistão, e o Marcelo Fernandes falou sobre essa responsabilidade à frente do Peixe. Vamos ouvi-lo.
Trabalho num grande clube, onde tem profissionais exemplares, e para mim é uma honra estar podendo ajudar esse clube. É um clube que a gente sempre teve um carinho enorme, um clube que a gente ama desde criança, e estou à disposição do Santos sempre. E toda vez que tiver essa oportunidade, eu vou agarrar com unhas e dentes para ajudar, como eu falei, o Santos para conseguir seus melhores resultados.
Aí o Marcelo Fernandes, parte da torcida, pede para que o auxiliar, o interino, seja efetivado. É um nome aí que conhece bastante o elenco do Santos, conhece os jogadores, conhece como a coisa é feita ali internamente do clube, tem bastante aceitação com o elenco, o Marcelo Fernandes. E ele que vem também fazendo alguns testes, reaproveitando alguns jogadores que não vinham sendo utilizados, caso do Copete, aí que jogou as últimas partidas, o Gê Mota, ele inclusive tem jogado em outra posição, jogou bem contra o Red Bull Bragantino aí a última partida, e jogando numa posição mais recuada de volante, hoje ele será reaproveitado mais uma vez nessa função, e ele falou sobre essa nova posição, vamos ouvi-lo.
Treinador é que decide, né? Mas como eu falei, tô aqui pra ajudar, né? Foi uma função que eu me senti bem ali do lado do Alisson, que é o cara que dá uma segurança, né? Até pra mim poder sair um pouco mais. Ele tem mais a característica de marcação. E aí encaixou, né? Acho que fizemos um bom jogo, né? Não conquistamos a vitória, mas a gente tem coisas positivas que a gente pode trazer pra esse jogo agora de terça-feira.
Aí o Gê Mota, ele que vai ser titular aí na noite dessa terça-feira. O Santos busca a vitória, precisa da vitória. A gente chama agora a escalação do time do Santos, que terá o Marcelo Fernandes no comando. O time, ele entra aí um pouco modificado. Marcelo Fernandes faz alguns testes aí com esse novo elenco do Santos, que não tem muito à disposição. Mas o João Paulo vai no gol, o Pará na lateral direita, o Kaique e o Luan Pérez na zaga e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Vinícius Balieiro, Gê Mota e Gabriel Pirani. No ataque, Marinho, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Esse é o time do Santos que tenta mudar sua vida na Copa Libertadores da América.
Muito obrigado, viu, Mesquita? É um time frágil, né?
Bem modificado.
Bem modificado e um time frágil, né? Um tempinho atrás ainda tinha Soteldo ali, tinha algumas peças importantes. Nesse momento, o Santos passa por dificuldades. E não será fácil bater a equipe do The Strongest da Bolívia. Márcio Espípulo.
E tem um recado para vocês aí, pessoal. Vou te dar a melhor notícia. Uma notícia que você vai receber essa semana é a melhor aqui, hein? Amanhã tem sorteio acumulado no pancadão de prêmios da PAN. Se liga nessa, Favara. Como sábado foi feriado, a Loteria Federal não pôde realizar o sorteio. Então os prêmios que sairiam no sábado serão sorteados amanhã às 8 da noite. Mais de 60 prêmios e um deles é o Volkswagen Virtus novinho que você tanto cobiça aí pelas ruas, Favara. E muita gente que nos acompanha também quer um. um dos carros mais vendidos do Brasil e eleito sedã compacto do país. É o melhor sedã compacto, foi eleito desta forma. Depois, no mesmo sorteio ainda tem iPhone 11, Smart TV de 50 polegadas, notebook, caixa de som JBL, Samsung Galaxy Alexa, smartwatch, churrasqueira elétrica, fone de ouvido Bluetooth. E tem muito prêmio ainda para você, hein? No sábado que vem tem um sorteio especial de véspera do Dia das Mães. Um Volkswagen Nivus. Imagina você dar esse carrão de presente pra dona da pensão, hein? Pra sua mãe, hein? Presentaço. Vai logo em pancadão.com.br, faça a sua assinatura para você ganhar o Virtus amanhã e outro para sua mãe ganhar o Nivus no sábado. Ela merece. Acesse agora pancadão.com.br, pancadão, porque não tem o acento, né? Então, pancadão, você vê o Vampeta ao fundo já dando algumas pancadas porque ele está participando. Pancadão, clique em assine já. E se inscreva por apenas 66 centavos por dia. Já está participando? Então, dá a inscrição de presente para sua mãe no Dia das Mães e ao invés de um presente só, ela pode ganhar uma pancada de prêmios. Participe já em Pancadão. É pancadão sem o acento. Pancadão.com.br. Todo dia uma pancada de prêmios para você. Você tá participando, né, Favara?
Opa! Quero ganhar meu Nivus, rapaziada. Meio-dia e 12. Nós vamos pro intervalinho em toda a rede Jovem Pan. Seguimos no AM620, YouTube Jovem Pan Esporte. E vamos para a cidade maravilhosa.
Será que o Gerson vai pro
Hoje Barça? Tem Flamengo.
Você vai nadar, Favara?
Vou lá.
Grande jogo.
LDU e Flamengo.
Tem Barcelona aí de olho no cara, hein? Desmonta qualquer meio campo
se ele for embora, hein? Jogadorzaço. É bola, hein?
É uma pena se ele for embora, mas é difícil você segurar por muito tempo um cara desse quilate, né?
Rodrigo Viga, vem aí. Fala, Viga!
Fala, turma do Camisa! Em Série B, à vista, no horizonte. E lembrando que o Flamengo tá de olho no Nascimento, né, Márcio Marzullo? Aquele cabeludinho, atacante do Botafogo, Matheus Nascimento, que tem apenas 17 anos de idade. O Botafogo está se mexendo, está se movimentando para arrumar grana e segurá-lo. Falar em arrumar em grana, o Vasco da Gama fez aí uma mobilização, um crowdfunding na internet e conseguiu 300 mil reais. Nem a torcida do Vasco da Gama, que é gigantesca, está acreditando. Porque se cada torcedor do Vasco da Gama botasse um real, certamente a doação seria muito maior, rapaziada.
Feito. Muito obrigado pelas informações.
Grande Viga.
Viga, Fausto Favara vai dar recado.
Esse é um jogo que não vai ser fácil pro Flamengo, não, hein? Jogo fora de casa contra a LDU.
Já voltamos, viu, Favara?
Já voltamos toda a rede Jovem Pan News também.
O Viga falou do não Flamengo que joga contra a LDU e você
Mengão.
Narra.
Não
você
será narra fácil pro Mengão.
É 9h30 o jogo, né?
9h30, mas eu aponto ainda, mesmo assim, o Flamengo como favorito.
Tecnicamente não dá pra superior. Você colocar os dois times no papel, você escolhe, claro, o Flamengo, mas Libertadores tem muita coisa envolvida, não é só técnica. Que ganha a Libertadores da América, né? Já vimos muitas coisas por aí ao longo desses últimos anos, né, Favara? Meio-dia 17.
Bruno Prado vem aí, Bruno Pédia vem aí, vai falar sobre o quê, Bruno?
A Fausto Espímpolo, falar de Champions League, que hoje tem a volta da semifinal, hoje e amanhã, os dois jogos, e tem a possibilidade de uma final entre dois times do mesmo país, o que seria a oitava vez, né, se realmente Manchester City e Chelsea, que foram os que conseguiram melhores resultados na primeira partida, confirmarem as vagas, teremos a oitava final da história entre times do mesmo país. E o curioso é que essas finais acontecem desde 2000. A primeira final entre dois times do mesmo país foi em 2000, o que mostra que a competição foi se modificando. Antes, a Copa dos Campeões, que virou Champions League, ela era uma competição para reunir os campeões nacionais, o que foi mudando, né? Hoje tem país com 4 vagas, mais ou menos o que a Superliga queria fazer. A UEFA já faz há um bom tempo, só que sob o comando da UEFA, com os principais times do mundo estando na competição. Então, a primeira final entre times do mesmo país foi uma final espanhola, Real Madrid-Valência, no ano 2000. Real Madrid venceu 3-0. Depois teve um Milan e Juventus em 2003, uma final italiana, e o Milan ganhou nos pênaltis. O Dida pegou 3 pênaltis, inclusive o Milan foi campeão. Em 2008, em Moscou, na Rússia, uma final inglesa, também decidida nos pênaltis, Manchester United e Chelsea. Cristiano Ronaldo fez um gol pro United, o Lampard pro Chelsea, foi 1-1 nos pênaltis, o Manchester United foi campeão. Cristiano perdeu nos pênaltis, mas depois o John Terry e o Anelka também perderam. Aí em 2013, uma final alemã, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, com o título do Bayern de Munique, o gol do Robben no finalzinho. 2014, uma final entre times espanhóis e de Madrid, né? Foi a primeira final entre times da mesma cidade. 2014, Real e Atlético, com o Real empatando nos acréscimos com o Sérgio Ramos e depois vencendo na prorrogação. 2016, essa final aconteceu de novo e deu Real Madrid de novo, só que nos pênaltis. Inclusive, quem perdeu o pênalti foi o Juan Fran, que depois jogou no São Paulo. Ele mandou na trave o pênalti que acabou tirando o título do Atlético. E em 2019, uma final inglesa, Liverpool e Tottenham, com o Liverpool campeão. E agora, em 2021, uma boa chance de uma final inglesa seria Manchester City e Chelsea, duas equipes que encaminharam a classificação no primeiro jogo. Chelsea empatou fora e o City ganhou jogando em Paris.
Minha torcida, Bruno, Real Madrid, porque eu torço pro Real Madrid, e Manchester City.
Sim, seria uma bela final.
Seria uma bela final, apesar do Manchester estar muito à frente hoje do Real Madrid. É que aí pesa numa final o Real Madrid, né?
É um jogo só.
Você tá achando que vai dar Chelsea?
Eu acho que vai ser a final inglesa, eu acho que vai ser City e Chelsea, mas tá, Real e Chelsea tá abertíssimo. City e PSG eu acho difícil virar.
É isso aí. Valeu, Bruno.
Valeu.
No YouTube, Jovem Pan Esporte, o pessoal nos acompanha. Jovem Pan Esportes, o pessoal nos acompanhando no YouTube. Vá lá, se inscreva, compartilhe a transmissão, compartilhe os programas, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, Jovem Pan Esportes, e dê o like. Márcio Espímpolo, tá apostando em que final, hein? Pra Liga dos Campeões.
Olha, Favara, comigo não tem esse negócio de nem ideia, né? Isso aí é bobagem, isso aí é uma conversa fiada, viu? Desgraçada, né? Você falou que torce pro Real Madrid, né?
Eu torço pro Real.
Eu acho que vai City.
Não, City é contra o Paris Saint-Germain.
Então, esse eu acho que vai ser campeão.
Ah, não, sim, mas e a final? Tá aberto o Chelsea e Real Madrid.
Não, sim, é o mais equilibrado.
É lógico.
É o mais equilibrado, mas... eu gosto do Real também.
Eu também.
Eu gosto do Real.
Eu acho que...
Eu tenho uma quedinha pelo Real já... De alguns anos também.
E eu acho que iria crescer a decisão da Liga dos Campeões, tendo Real, sim, Madrid e Manchester City. Exatamente.
Não seria o mesmo peso se o Chelsea, por exemplo, chegasse. Com todo respeito ao Chelsea.
Não, claro, que é um time gigante. É Real Madrid.
Exatamente. Eu também acho que a camisa pesa muito nesses jogos. Eu na hora do acho. Vamos ver, camisa pesa demais.
Pesa. Vamos falar do Verdão, um jogo importantíssimo, hein, Espípulo?
Tem que melhorar de rendimento, né, Pedro Marques? Porque, apesar de ter sido campeão recentemente, eu não concordo com algumas críticas em relação ao trabalho do Abel. Só acho que ele não pode ficar chiando como ele reclama, né? O Abel tem reclamado demais aí ultimamente. Mas o trabalho não pode ser jogado pela janela. O Palmeiras tem bom time, tem bons jogadores, mas precisa comprovar isso dentro de campo, né, Pedro Marques?
É claro. Começo de temporada, Márcio Espímpolo, Fausto Favara, uma camisa pesadíssima do Palmeiras entra em campo, dia de Copa Libertadores. E a torcida, né, liderada pelo Mauro Betting, fala: Libertadores é obsessão. Não tem jeito, não importa se é time A, B ou C, tem que entrar em campo e vencer o Defensa e Justiça, que já registrou 22 casos de Covid, 14 entre os jogadores, mais 7 ali entre membros da comissão técnica. Entre os principais jogadores, por exemplo, Brian Romero, que foi uma pedra no sapato, marcou o gol contra o Palmeiras na Recopa Sul-Americana, não vai poder participar do jogo.
Ô Pedro, e não foi
de... Tava no Santos, né?
O Brian Romero?
É.
Não, tá. O Brian é irmão do Romero.
Não.
Ah, não, perdão, é o outro, o Brian Romero. O time do Defensa e Justiça se contaminou praticamente depois do jogo da Recopa, né? Porque o geral pegou ali, né? Foi logo após o jogo aqui em Brasília que uma galera pegou.
Muita
gente mesmo.
E de hora em hora, novos casos vão surgindo no time do Sebastião Bricassés.
Brian Ruiz,
jogador que passou pelo Santos,
já
jogou Copa do Mundo, verdade. E são vários desfalques, né? Entre os principais, Enzo Fernandes, Pizzini e Brian Romero. Os três estão fora do lado do Sebastião Bricassés. O Palmeiras, por sua vez, vai completo. A exceção é Matias Vinha, suspenso ainda por conta daquele cartão vermelho na Recopa. Ele vai cumprir aí o terceiro jogo de gancho e o Abel tem o time do Palmeiras todo à disposição. Novidade é Lucas Lima e Wesley. O Lucas Lima já iniciou o processo de transição. O Wesley, recuperado de uma entorse, ele conseguiu fazer o treino completo ao lado dos companheiros e pode ficar, no mínimo, entre o banco de reservas. Mas antes, nós vamos acompanhar a palavra do Gustavo Gomes, zagueiro que vale por 3, né? Joga muita bola, ídolo do Palestra. Ele falou um pouquinho da atividade antes da viagem a Florencio Varela, província de Buenos Aires.
Jogo de Libertadores é sempre difícil, né? E mais jogando fora de casa. Mas nosso time começou muito bem, como você falou, ganhamos dois primeiros jogos e amanhã vamos sair no campo em busca de mais uma vitória.
Agora nós vamos confirmar o provável Palmeiras para o ouvinte internauta da Jovem Pan ligado aqui no Camisa 10. Tem o Everton no gol, aí a linha de três zagueiros, né, do técnico Abel Ferreira, com o Luan, Gustavo Gomes e o jovem Renan. O ala aberto pela direita, Marcos Rocha, Rafael Veiga, Danilo, Patrick de Paula e pela esquerda o Vitor Luiz. Na frente são dois atacantes, Rony e Luiz Adriano, hoje às 20h30. Noite de Copa Libertadores, por enquanto dois jogos, duas vitórias, 100% de aproveitamento. O Palmeiras quer continuar com a boa fase na Copa Libertadores. Fausto Favara e Márcio Espíndolo.
3-1 Palmeiras.
Lembrando que na quinta-feira já tem o Santos pela frente,
e
né?
E domingo a Ponte Preta. E na terça o Del Valle.
Nossa senhora. Não é fácil a vida do Palmeiras.
É overdose de jogos, cara.
Imagina. Também acho que dá Palmeiras hoje.
Se o Abel tava meio esquentadinho, dependendo do que acontecer nessa maratona de jogos, ele tem um treco à beira do campo.
É, pode ser eliminado do Paulistão, né? Dos próximos jogos.
Não
aí.
Depende mais dele. E o último jogo no Novo Horizonte é contra o Corinthians.
É, o que você tá querendo dizer?
Ah, o que eu tô querendo dizer? Se eu sou o Corinthians, eu não deixo o Palmeiras passar.
E o Corinthians já tá garantido, né?
Mais tá de brincadeira?
O Corinthians tá nem jogando por ele, jogou contra o São Paulo.
Mas justamente aí. Por isso, você imagina enfrentar o Palmeiras. Você deixa o Palmeiras passar, porque tá na mão do Novo Horizontino, aí você pega o Palmeiras e...
Eu conheci, isso aí depois até vou falar com você fora do ar, Pedro, que até é um negócio legal. Os caras que eu reclamando de cansaço, eu conheci o cara que tá treinando boxe com os jogadores do Palmeiras.
Ah, sim, com condomínio. O Gustavo Gomes e o Zé Rafael.
É, ele chama Jacó. O Mike também tá treinando. Poxa, os caras estão cansados quando eles não têm treino, eles treinam de manhã. Como é que eles vão treinar boxe à tarde? Você acha que os caras, você que tá acompanhando a Jovem Pan? É, não, mas você acha que o treino é leve? Os caras saem mortos, você fica vendo os caras jogados na grama do condomínio, tudo arrebentado. Você fala, pô, o cara treinou de manhã, de tarde ele dorme, fica vendo televisão, relaxando. Nada. O cara vai treinar boxe e parece que ele foi moído ali.
Eu já vi vídeo do Gustavo Gomes se entregando.
Não,
no treino,
arrebentado. Lá, tal. Ou seja, o cara às vezes não joga, não, ele tá descansando que ele tá cansado. Não tá, não. O cara tá treinando. É, cara, é muito legal isso, meu.
É, o cara tá no sangue, né, se exercitar, não tem jeito.
Fazer
não.
O quê? E é o que o Vampeta fala, o Vampeta jogou bola. Às vezes o cara tá sem fazer nada, ele vai assar uma carne. Então é melhor ele estar se exercitando.
É claro, sem dúvida. Valeu, Pedro.
Valeu, tamo junto. Até mais tarde.
Palmeiras e Defesa e Justiça. O Nilson César vai transmitir na Pan, no FM, obrigado. No AM, no YouTube.
Quatro
Jovem
gols
Pan
ele
Esportes,
vai na 3
4.
Do Palmeiras e 1 do Defesa e Justiça.
É mesmo? Acho que o Palmeiras vai vencer resultado magrinho. 1-0 Palmeiras. 1-0 Verdão. Vamos lá pra Itaquera?
O Kaique Silva tá lá?
Tá lá. Kaique Silva não, está por lá.
É Guarulhos, Parque Ecológico.
É, exatamente. Um pouquinho mais pra frente, né?
É.
Tudo bem, Kaique?
Sol, hein?
Tudo bem.
Mas esse é aquele sol que engana ou realmente tá calor?
É aquele sol que não engana, é aquele sol que pega na pele mesmo, forte, ainda mais de camisa preta. Tô sofrendo aqui no deserto de Grava. Primeiramente, grande abraço pra você, Fausto Favara, Márcio Espíndolo.
Deserto
também,
de Grava.
No Camisa 10, deserto de Grava tá pegando fogo aqui, viu, Espíndolo? Detalhe é que o Corinthians já treinou pela manhã. E agora à tarde o Corinthians vai viajar para Lima. Vai aqui para o aeroporto, do ladinho, na Ayrton Senna. Pega aqui a continuação da Ayrton Senna. Já está no aeroporto para viajar para Lima, no Peru. Porque o Corinthians faz um jogo quinta-feira contra o Sport Huancayo. Quem sabe o jogo ainda para poder se manter vivo nessa Sul-Americana. De 4 times no grupo, apenas um se classifica. E o Corinthians tem 2 problemas. 2 desfalques confirmados nesta manhã. 2 jogadores que não vão viajar com a delegação. Cantillo tem uma lesão constatada na sua coxa, não vai para a partida, e também o volante Xavier. 2 jogadores de meio campo estão fora dessa partida, confirmados pelo Corinthians. E pelo lado do Timão, 3 jogadores voltam a ser relacionados. Rodrigo Varanda, Arauz e o meio campista também do Corinthians, além do Rodrigo Varanda e do Arauz, também o Lucas Piton está confirmado também entre os relacionados para essa viagem. E deve ser um dos titulares dessa mudança, nesse esquema tático que o Wagner Mancini vai mudando aí do Corinthians. Pode jogar com 3 zagueiros. Então esses 3 jogadores estão confirmados para a viagem. Estão entre os relacionados. Corinthians relacionou 26 jogadores e deve cortar 3 antes da partida. Porque apenas 23 podem ir para o campo e o banco de reservas ao todo. Corinthians pode ir com 23 jogadores, mas 26 vão viajar. E aí o Mancini vai analisar no treino que faz amanhã em Lima, no Peru, quem são esses jogadores que vão ficar de fora da partida por algum esquema tático ou uma decisão pessoal dele mesmo, viu?
É isso aí.
Se não ganhar,
eu
caio,
hein? Eu já acho que o Corinthians não vai conseguir passar na Sul-Americana, não tem mais jeito. Pelo que a gente tá vendo do Corinthians, diga, Kaique.
Então, detalhe, então, é que esse time do Sport Juan Caio tem um centroavante brasileiro que já tem 2 gols, na verdade, 3 gols nessa Sul-Americana. Um foi na fase prévia, na primeira fase que o Corinthians não disputou, que é o atacante Liliu. A gente entrevistou o Liliu há 2 semanas do Seleção Jovem Pan, no domingo, e aí a gente vai trazer ao longo dessa semana uma entrevista com o Liliu, falando um pouco do Sport Juan Caio, até mesmo para o torcedor do Corinthians entender quem é esse adversário, conhecer um pouco mais e saber se tem algum risco do Corinthians enfrentar esse time, que é o lanterna do grupo, já perdeu até para o River do Paraguai, então a gente sabe que o nível, de fato, é muito baixo hoje da equipe que o Corinthians enfrenta.
Não, tudo bem, como personagem vale o Liliu, todo mundo quer conhecer um pouco mais do jogador, a carreira dele. Agora, se o Corinthians tomar gol do Liliu, aí para.
Não, e pra descobrir os segredos também, viu, Kaique, eu vou te falar, viu, o Corinthians tá vivendo um momento, cara, que...
Pô, Corinthians perdendo o Juan Caio, entendeu?
Demais. Seria demais, seria
Juan
demais.
Juan Caio, isso é brincadeira, cara, olha que fase é do Corinthians, é já verdade, acostumou é a perder, cara, Liliu, já pensou você narrando, ah, gol do Liliu, 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 pô, isso é brincadeira, cara, é Corinthians, a camisa pesa, tem que se impor.
De fato é um personagem, né, a gente encontrou um jogador brasileiro que joga no Sport Juan Caio, e que estava muito ansioso, inclusive, para enfrentar um time brasileiro. Ele que conhece bastante da cultura dos clubes brasileiros, pode passar ali no vestiário. Mas, de fato, é um time que o Corinthians... É inaceitável que o Corinthians não saia com resultado positivo, assim como também era inaceitável com o River do Paraguai. A gente viu a partida, de fato, um nível baixíssimo. E arrisco a dizer que o Wagner Mancini volta com tudo para a corda bamba, caso não saia com resultado positivo de Lima, no Peru.
É. Não tá fácil a vida do Corinthians, não. Valeu, Kaique.
Valeu, forte abraço pra vocês. Grande dia, e hoje é dia de muito futebol aqui na Jovem Pan. Grande abraço e até amanhã.
Muito futebol aqui na Jovem Pan.
Antes era quarta, lembra? Antigamente.
Agora é
quarta,
terça, é dia
de
tem
futebol,
tudo.
Domingo é dia de futebol. Agora é... terça é dia de bola, segunda.